acontece agora no próximo domingo, às 7:30 da noite, no estádio Beira Rio. Corinthians vive um momento bem melhor que seu rival, na vez, são 5 jogos de invencibilidade. No entanto, provável lesões de Labiá e Yuri Alberto, deixou o torcedor alvinegro ressabiado. Na terceira fase da Copa do Brasil, Timão não teve problemas para eliminar o Barça. A equipe venceu os duelos de ida e volta, ambos por 1-0, e chega embalada em busca de chegar às quartas de final. Provável time: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Angileri, Ranieri, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Linga.
Pois é, né? E ontem tivemos o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, né? O Furacão, e com duas baixas, por conta do gramado do Corinthians, né? Yuri Alberto e o Labiade acabaram sofrendo contusões. E também o Rodrigo Garro, também o Garro, também sofreu um problema no pé. Não é tão grave assim, deve estar à disposição para domingo, pelo menos a gente espera. O Garro é fundamental nesse time. Mas, por exemplo, o Labiade já perdeu a temporada, pelo menos 9 meses afastado. É, ruptura de ligamento, aquela coisa, de Yuri Alberto, mais algumas semanas também. Então, ficou o estádio, entre aspas, parado por mais de 50 dias, por conta da Copa, esse ato que teve, né? E eu não sei o que fizeram, que era um dos melhores gramados de estádios do Brasil, Arena Corinthians. E agora, não sei o que fizeram, que ficou assim, areia, conseguiram estragar o gramado da Arena Itaquera, lamentavelmente, que está prejudicando o próprio time do Corinthians, que pode ocasionar contusões graves nos profissionais de futebol, não só do elenco corintiano, evidente, mas de qualquer um que jogue na Arena. Então tem que se resolver isso o mais rapidamente possível. Corinthians perdeu a sua referência de ataque, não tem uma peça de reposição à altura do Yuri Alberto, infelizmente não tem, né, vai optar entre Pedro Raul ou Guinegão, que não tem o mesmo tino e faro do Yuri Alberto, que perde muitos gols, é verdade, mas sempre está fazendo o dele, e é um cara super importante, identificado com o time. Então é isso. E agora é mata-mata, começa final de semana a Copa do Brasil. Vamos ver o que acontece, como vai ser o comportamento. Ontem o jogo ficou no 0-0, Campeonato Brasileiro, e agora as atenções voltadas para a Copa do Brasil. Daniele Esperon.
A União das Ações Europeias de Futebol, a UEFA, que reúne 55 países, anunciou nesta quinta-feira que não vai mais participar de competições organizadas pela FIFA, e isso inclui a Copa do Mundo. A decisão é um ato de protesto da UEFA contra o plano do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de vender uma participação minoritária dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados por cerca de 21 bilhões de reais. Entre os potenciais investidores estaria uma empresa que é liderada pelo genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O próximo torneio da FIFA vai acontecer em poucas semanas e vai acontecer na Europa. A Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será sediada na Polônia a partir de 5 de setembro. A entidade europeia afirma que vai manter o seu boicote até que a proposta de Infantino seja abandonada integralmente e sejam dadas garantias vinculantes de que a FIFA jamais voltará a abrir sua governança ou suas competições à propriedade privada. A aposta financeira de Gianni Infantino é de alto risco e agora pode ameaçar até mesmo a sua presidência, já que ele está há 11 anos frente à FIFA, à medida que aumenta a irritação e a frustração com a sua liderança entre os diversos setores do futebol, incluindo 3 das 6 confederações continentais. A FIFA estabeleceu o dia 18 de novembro como prazo para eventuais candidatos se registrarem para a eleição presidencial, que está marcada para março do próximo ano, no Marrocos. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniele Esperon.
Zilu.
Palmeiras recebe o Fortaleza no próximo domingo às 7:00 PM. Duelo será na Arena do Verdão, é válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras entra em campo como mandante para tentar abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Copa. na fase anterior, o Verdão atropelou o Jacuipense, venceu a ida por 3-0 e goleou no duelo de volta por 4-1, chegando embalado para o confronto. Coitadinho do Jacuipense. A equipe de Abel Ferreira soma 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Provável time: Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo e Barbosa, Kelvin, Marlon Freitas, André Pereira e Piqueires, Maurício, João Arias e Flaco Lopes.
Olha, conteúdo das demais equipes você tem no completo Cidade Esportiva, comandado pelo nosso Zio, tá bom? Fazer um intervalo, o nosso Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Neste domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Ação e Informação, segunda edição.
São 5 horas e 22 minutos. Voltamos com nossa Ação Informação. Olha, quase 3 milhões de contribuintes receberam nesta sexta o terceiro lote de restituição do imposto de renda. A Receita Federal liberou cerca de 4 bilhões e meio de reais a 2 milhões 743 200 declarantes. Consulta pode ser feita desde o dia 24 na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita para tablets e smartphones. As prioridades legais são idosos a partir de 80 anos, idosos de 60 a 79, pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em relação aos contribuintes sem prioridade, esse será o primeiro pagamento de restituição para quem declarou em 2026. Os dois primeiros lotes só abrangeram contribuintes com prioridade e não determinada por lei. Este ano, a Receita reduziu de 5 para 4 o número de lotes regulares de restituições da declaração com pagamentos no fim de maio, de junho, julho e de agosto. O pagamento será acreditado na conta ou na chave PIX do tipo CPF, formada na declaração do Imposto de Renda.
A Unidade Gestora Municipal de Educação de Várzea Paulista divulga a terceira chamada para matrículas em creches para este ano. Os responsáveis pelas crianças contempladas deverão realizar a matrícula entre os dias 3 de agosto e 4 de setembro, diretamente na unidade escolar indicada, apresentando toda a documentação necessária. Responsáveis podem fazer a consulta através do link disponibilizado no site da Prefeitura de Várzea. Basta informar o código da inscrição e clicar na opção Pesquisar para verificar o resultado. A efetivação da matrícula deverá ser realizada presencialmente na unidade escolar indicada durante o período estabelecido. Quem não realizar a matrícula dentro do prazo, terá a inscrição da criança automaticamente cancelada. Para concorrer novamente a uma vaga, será necessário participar de um novo processo de inscrição. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Gestora Municipal de Educação através dos telefones 11-4596-9000, mesmo prefixo 4596-9001 e 4596-9019.
5 horas e 25 minutos, Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que destina parte da arrecadação das apostas esportivas de cota fixa, as chamadas bets, ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A lei também autoriza um aporte de até 200 milhões de reais do Tesouro Nacional ao FUNAPOL ainda neste ano. Ao comentar a sanção da lei, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a medida vai permitir, entre outras ações, o pagamento do auxílio saúde aos integrantes das polícias da União.
Investir naqueles que enfrentam diariamente desafios complexos, muitas vezes em situação de elevado risco e grande desgaste físico e emocional, é investir num Brasil mais justo e próspero. Essa sanção da lei também simboliza o compromisso do Estado brasileiro com seus profissionais de segurança pública e reafirma que as instituições fortes se constroem com pessoas saudáveis, motivadas e reconhecidas. É uma conquista, presidente, que beneficia servidores e familiares e que indiretamente alcança toda a sociedade que conta com o trabalho das polícias federais.
Pela nova legislação, o fundo passará a receber de forma escalonada até 3% da arrecadação das bets. O percentual será de 1% em 2026, 2% em 2027, chegando ao teto em 2028. O FUNAPOL também continuará financiando investimentos em infraestrutura, tecnologia, equipamentos e operações da corporação. A nova legislação também permite que o Ministério da Justiça estenda o custeio das despesas com saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
5h27.
Polícia.
Uma troca de tiros entre agentes da Polícia Federal e suspeitos de tráfico de drogas foi registrada agora à tarde na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ao menos 10 pessoas armadas estariam envolvidas na ocorrência. Suspeitos ocupavam 4 veículos, teriam tentado entrar na área restrita de carga do aeroporto para levar pacotes com drogas. Os agentes da Polícia Federal perceberam a movimentação dos criminosos e interceptaram a ação da quadrilha. Até o momento, não há informações sobre feridos, também se alguém foi preso. Após o confronto com os agentes, suspeitos fugiram em direção às sobras do rio Baquiribu. As equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil foram acionadas para dar apoio à operação. A concessionária Gru Airport informou apenas que houve uma intervenção da Polícia Federal no local, mas não deu mais detalhes sobre a ocorrência.
Paulo Reis.
Trabalhadores da limpeza urbana encontraram o corpo de um bebê dentro de um tambor usado para guardar lixo no bairro Gerial, em Itaitinga, no Ceará. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 30. A Guarda Municipal recebeu o chamado por volta das 9h30 e enviou uma equipe ao endereço. A área foi preservada até a chegada da perícia forense do Estado do Ceará e da Polícia Civil do Ceará. Os peritos fizeram os primeiros exames no local antes de encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal. O trabalho pericial deve apontar a idade gestacional, o momento e a causa da morte, informações que orientam a investigação. A Polícia Civil abriu um procedimento para identificar quem deixou o bebê no recipiente e esclarecer as circunstâncias do caso. Imagens de câmeras próximas à rua Antônio Ferreira e relatos de moradores podem ajudar a reconstruir o período anterior à descoberta. A apuração também deverá cruzar os resultados dos exames com registros policiais e outras informações obtidas legalmente. Dados de saúde são protegidos por sigilo e só podem ser acessados dentro das regras previstas para a investigação.
Zilu.
O policial civil José Paulo Alves Lustosa morreu após ser baleado pela própria filha, Fernanda Lustosa, de 23 anos, durante uma discussão familiar em Osasco, na Grande São Paulo. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Segundo a investigação, José Paulo discutia com a esposa dentro de casa quando teria sacado uma arma de fogo. A filha mais nova do casal presenciou a briga e interveio para tentar proteger a mãe. O policial foi atingido, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. A arma usada no crime foi apreendida e será periciada. Durante as buscas na residência, os investigadores também encontraram e apreenderam outros 3 revólveres. A Polícia Civil analisa os vestígios deixados no imóvel para reconstituir a dinâmica do caso. A investigação apura se Fernanda agiu em legítima defesa da própria mãe, dela ou da própria mãe. A polícia também investiga o contexto em que a família vivia. Antes do crime, a esposa de José Paulo já havia registrado um boletim de ocorrência contra o marido e contra outra mulher com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. A ocorrência foi registrada em Osasco e segue agora sob investigação.
Bom, são 5:31, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo a participação do Paulo Reis, faz um intervalo, o Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Toast. Faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. 2 super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de 2 dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição.
Bom, são 5:33 no nosso Ação Informação. Olha, começa na próxima segunda-feira a campanha de multivacinação em todo o estado de São Paulo. O objetivo é atualizar a carteirinha de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Os locais e horários de atendimento são definidos por cada município. Todos os imunizantes do calendário nacional de vacinação estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de todas as cidades paulistas. Neste ano, a campanha será acompanhada de uma estratégia adicional contra o sarampo na capital paulista, também em Guarulhos, Grande São Paulo e no ABC São Bernardo do Campo. Nos 3 municípios, a vacina tríplice viral será oferecida a todas as pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente da situação vacinal. E olha, o metrô da capital funcionará de maneira ininterrupta na virada agora de sábado para domingo, né? A administração pública manterá as estações abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada, linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelho e 15 prata. A medida integra um projeto piloto para avaliar a viabilidade de ampliação do horário comercial do sistema. Técnicos analisarão o fluxo de passageiros nesses períodos, chamados não convencionais do deslocamento urbano. A operação beneficia diretamente quem atua em turnos na madrugada, nos setores de saúde, comércio, gastronomia, profissionais de bares, restaurantes, ganha uma alternativa de transporte seguro após o encerramento do expediente. São 5:35 no Ação e Informação. Igor Pereira.
O Brasil registrou 1.571 casos de feminicídio em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o maior número da série histórica desde quando o feminicídio foi definido como lei, no ano de 2015. Esse crime é o assassinato de uma mulher cometido pela condição do sexo feminino, ou seja, quando a morte envolve violência doméstica, familiar ou menosprezo e discriminação. Para chegar a esse extremo, a violência não começa com agressões físicas, mas com práticas que parecem normais. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Geralmente a gente fala que a violência psicológica é a primeira forma de violência, né? E muitas vezes a gente não valoriza, não dimensiona isso. Porque nós mulheres fomos ensinar já que é como o homem gritar, que é como o homem se exaltar, e a gente vai levando isso como se fosse natural. Geralmente o homem desrespeitando a mulher, falando do corpo dela, falando que ela não tem capacidade de trabalho, que ela é burra, que ela não pode manifestar suas ideias, porque ela só fala besteira.
A maioria dos agressores são companheiros e ex-companheiros da mulher. Por isso, é preciso que a família e amigos fiquem atentos aos sinais de alerta.
Muitas vítimas de feminicídio, quando alguém vai falar com os familiares, algum familiar fala assim, ah, ele era muito ciumento, ele ameaçava, a gente sabia, só que a gente não queria se meter. Isso já é um alerta, porque no caso da violência doméstica, o cão que ladra, ele morde. E muitas vezes ele mata. Ele vai colocando ela numa bolha e vai afastando ela de outras pessoas, da rede de amigos, da rede de familiares, da rede de apoio dela, e ela vai ficando só. Então, isso é um sinal de alerta, e a gente não pode dar as costas para essa mulher.
As denúncias de violência contra a mulher podem e devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 180 ou em uma delegacia. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Bom, são 5:37. Dia dos Pais no comércio de Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora.
Entrevista.
Nosso contato é com Henrico Milamonte, comerciante tradicional aqui na cidade de Jundiaí, inclusive com roupa, loja de roupas na cidade de Jundiaí, bem tradicional. Henrico, como é que você está? Tudo bem?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Sempre um prazer falar com vocês.
Alegria toda nossa. Eu agradeço seu tempo, sua disponibilidade em conversar com a gente, um grande amigo, nosso Henrico. Henrico, vamos lá. Expectativa para esse Dia dos Pais, que é uma data importante também para o comércio varejista, né, Henrico?
Com certeza, Paulinho. O comércio ele vem de uma crescente. Esse ano de 2026 foi um ano bom para o comércio, está sendo um bom ano bom para o comércio. As datas comemorativas no centro da cidade, nos corredores comerciais, eu acredito que vai ser bom. 8 a 10% de aumento nas vendas, no comércio em geral. Hoje nós temos um centro comercial muito grande e forte na cidade de Jundiaí. Lembrando que a cidade de Jundiaí tem um dos comércios mais fortes do estado de São Paulo e do Brasil. Uhum. Hoje nós temos grandes bairros que têm grandes comércios, os bairros hoje estão sendo bem atendidos pelos comércios. Nós temos três grandes shoppings aqui na cidade de Jundiaí, também é um centro de compras muito bom, e o centro da cidade, ele vem crescendo o número de pessoas que estão fazendo suas compras. O centro da cidade, ele é forte, ele é aquecido. Existem mudanças que acontecem no comércio, não só no centro, mas nos corredores comerciais. E o centro vai passar por essa transformação, mas o centro não vai morrer. O comércio da cidade, o comércio da área central é muito forte, Paulinho.
Isso que eu ia te perguntar agora, Henrico, situação da região central, né? A gente vem ouvindo muitos comerciantes, muitos problemas vêm acontecendo pontuais, enfim, a gente percebe também muitas lojas até com portas fechadas, tudo bem que outras vêm sendo abertas, enfim, mas como você avalia, você que é tão tradicional no comércio de Jundiaí, como você avalia especificamente a região central da cidade, que sempre foi, como você bem disse, tradicional?
O centro da cidade, ele sempre foi um corredor comercial muito forte. Ele está passando por transformações. Hoje é muito caro você manter não só um comércio no centro da cidade, como nos bairros. Hoje os aluguéis são muito altos, a carga tributária é muito alta no nosso país. Então, veio a internet, é mais um concorrente para o comerciante que tem uma porta aberta, seja ela no centro da cidade ou nos corredores dos bairros. Hoje, para você manter um comércio de porta aberta, ele é caro, ele é alto. As vendas caem um pouco, as vendas aumentam, o comerciante ele não aguenta. Esse custo é alto. Para você operar hoje um comércio, é muito alto. O valor é muito alto. O centro está passando por transformações. Hoje nós temos as pessoas em situação de vulnerabilidade social, não só no centro da cidade, mas no mundo. Pós-pandemia, as pessoas elas tiveram problemas socioemocionais, problemas familiares. Essas pessoas elas foram para a rua. Então, não é só em Jundiaí, eu tenho visitado outros corredores comerciais no estado de São Paulo e no Brasil, para ver essa situação. Recentemente, eu estive fazendo uma viagem a passeio com a família para a Europa. Lá também tem pessoas em situação de rua, em situações de vulnerabilidade social. Ninguém quer essas pessoas do nosso lado na frente do seu comércio. Ninguém quer essas pessoas. Mas nós temos que lembrar que essas pessoas são seres humanos. Foram vínculos rompidos que eles foram para a rua. A gente não pode, não é um objeto que a gente pode descartar, são pessoas que precisam de atenção. É aí que entra o município com a área social, acolhendo essas pessoas, fazendo os seus devidos recantos para a sua cidade de origem, para trazer os vínculos familiares de volta. Então, assim, eu, Henrico Milamonte, sou comerciante tradicional da cidade de Jundiaí, eu quero um comércio forte, eu luto por um comércio forte. E não só o comércio, para que os comerciantes também fiquem fortes.
Sem dúvida, como o Henrico bem disse, é uma questão social, séria, é evidente, e não é privilégio, entre aspas, de nossa cidade, é como um todo, é no geral. Bom, o Henrico, a questão de mão de obra, a gente foi observando também muitas pessoas tendo emprego, mas não arrumando mão de obra para poder suprir essa necessidade. Como é que está essa conta de mão de obra no comércio?
Paulinho, você lembra bem, o comércio de Jundiaí sempre empregou muitas pessoas. O comércio de Jundiaí era um polo onde o primeiro emprego era no comércio. Isso mudou. Hoje o primeiro emprego é na logística. Hoje Jundiaí é um polo de logística muito forte. Isso a nível Brasil. Os maiores marketplaces, eles estão localizados na região metropolitana de Jundiaí. Hoje o primeiro emprego já não é mais no comércio. Teve essa mudança, a gente tem que entender bem. Mas o que nós temos que fazer é capacitar os jovens para que ele tenha vontade de ser primeiro emprego, segundo emprego. Eu conheço pessoas que trabalham há 30, 40 anos no mesmo comércio. Então as pessoas têm, o comércio não consegue competir com essas grandes multinacionais que elas oferecem muitos benefícios. Uhum. O comércio não consegue oferecer isso. Visto que nós também competimos hoje com os benefícios sociais, Paulinho.
Então, tem
muito isso. As pessoas preferem, muitas vezes, fazer um freelance, trabalhar de forma... fazer um trabalho, um bico, e receber o seu benefício social. Ela não quer cumprir a carga horária de 40 horas num comércio, ficar presa num comércio. Isso, pós-pandemia, mudou muito.
Ô Henrico, vamos lá, tem essa questão também, você citou en passant, né, do e-commerce, que é uma realidade, né? Eu acho que tem esse período de adaptação, ainda estamos passando por isso, mas ainda tem uma massa de pessoas grandes que preferem ir na loja física, ver o produto, né, em que pese o e-commerce também ser uma realidade. Dá para trabalhar com esses dois lados e se adequar a essa questão também, né, Henrico?
Com certeza, Paulinho, você vê, eu, Henrico Milamonte. Eu não costumo usar uma saúde do município de Jundiaí. Eu, graças ao bom Deus, eu tenho condições de pagar um plano de saúde. Mas assim, você compra de um e-commerce, a nota fiscal é na origem da cidade. Veja bem, você vai para São Paulo, você compra uma mercadoria através da internet de São Paulo. A nota fiscal de origem é São Paulo. Ela vem para Jundiaí, mas o imposto ele fica em São Paulo. Ele não é daqui. Aí a pessoa ela usa a escola daqui, ela usa a creche daqui, e ela compra da internet, onde o imposto de origem ela fica na cidade de origem, que partiu a nota fiscal. Eu, Henrico Milamonte, eu não compro nada pela internet. Esses dias eu coloquei uma postagem nas minhas redes sociais falando isso. Eu posso ter outros poucos, mas eu compro, gosto de ir lá, conversar com os comerciantes, ouvir a realidade do comércio deles, da situação que está o comércio, da situação dos trabalhadores, ouvir tradição, comerciantes tradicionais da cidade de Jundiaí, ouvir os problemas deles, ou também os ganhos que ele tem, se as vendas estão aumentando, se não estão aumentando, o porquê isso, o porquê daquilo. Então, a gente tem sempre que estar dando atenção, estender a mão para o comerciante.
Ô Henrico, e a expectativa agora, você citou no começo, né, que tá, enfim, é uma boa expectativa, você se confirma agora, Dia dos Pais, aí tem Black Friday, tem, enfim, Dia das Crianças antes, aquela coisa toda, já chega, talvez a melhor época, talvez não, com certeza a melhor época para o comércio varejista, que é o final do ano, né, com Natal, festas.
São as duas datas, né, Paulinho, são as duas últimas datas antes do Natal, que é o Dia dos Pais e o Dia das Crianças. Uhum. Depois vem o Black Friday, que também eu acho que junta com o Natal, aí já vem o 13º, eu acredito que melhora aí muito o comércio. Ano passado nós tivemos um dezembro muito bom na cidade de Jundiaí.
Uhum.
Um dezembro, um comércio forte em dezembro na cidade de Jundiaí. Não sei se você teve a oportunidade de andar no mês de dezembro no centro da cidade, foi um mês maravilhoso, foram 24 dias de venda, muito bom. Eu não vi até agora um comerciante que reclamou das vendas de dezembro do ano passado. Foi muito bom. E eu acredito que esse ano vai se repetir. Eu acredito que as entidades ligadas ao comércio, elas vão fazer um excelente trabalho. A decoração no centro da cidade ano passado foi maravilhosa. Eu já quero aqui parabenizar as entidades que trabalharam para que o centro ficasse com uma decoração bonita e atraísse os consumidores, as pessoas, a família para o centro da cidade.
Maravilha, é isso aí, com certeza chama, né, o Natal, no, o Natal Luz, enfim, todos aqueles eventos, enfim, acaba realmente atraindo as famílias inteiras e evidentemente acaba prestigiando o comércio local.
E não só esse, né, Paulinho, eu acho que todas as datas comemorativas, seja ela Páscoa, Dia das Crianças, que tragam pessoas para o centro da cidade, pessoas que venham curtir o centro da cidade, fazer suas compras no centro da cidade, aquela tradição de antigamente para o centro da cidade. Nós temos problemas, sim, de loja fechada, nós temos. Isso sempre existiu no centro da cidade. Muitas pessoas não querem um comércio de porta para rua, ela prefere um shopping, mas tem um preço que paga para ter uma loja de porta aberta no shopping, que é um pouco mais alto que no centro da cidade. Mas eu acredito que o centro da cidade, assim como os bairros da cidade, eles estão com os comércios fortes, eles estão preparados para um Dia dos Pais maravilhoso, que as vendas sejam umas vendas boas em relação ao ano de 2025.
Maravilha, Henrico. Quero agradecer mais uma vez seu tempo, viu? Muito obrigado pelo papo. Forte abraço para você.
Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer sempre falar com vocês. Eu já quero aqui aproveitar a oportunidade e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui da cidade de Jundiaí. Um Dia dos Pais maravilhoso. E você, que tem o seu pai ainda, abrace, ame e diga: eu te amo, meu pai, minha mãe, minha família.
Maravilha. Tá aí o Henrico Milamonte, comerciante aqui de Jundiaí, da Barragem, né? Tradicional comerciante, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação. Segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação. Segunda edição.
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos. O Ziro vem para encerrar o Ação Informação. Eu falei agora há pouquinho sobre a partir de segunda-feira nessa campanha de vacinação no estado de São Paulo. E claro que Jundiaí não ficará de fora, né? Evidentemente que também aqui na nossa cidade é com essa informação que o Ziro vai encerrar o nosso Ação Informação. Ziro.
O advogado Guilherme Sigmori, que representa a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, disse nesta sexta-feira que o novo inquérito aberto contra seu cliente nesta quinta pode configurar uma expansão indevida da investigação sobre fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS, com intuito específico de atingir, Sigmori disse que não teve acesso aos autos do processo e fez a solicitação nesta sexta ao gabinete do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Porém, afirmou haver indícios preliminares de chamada pesca probatória, termo jurídico para a busca indiscriminada por provas sem indícios concretos, objetivo investigativo previamente definido na expectativa de encontrar alguma evidência de crime. Fábio Luiz virou alvo da nova investigação no STF para apurar os crimes de corrupção e tráfico de influência. O inquérito foi autorizado por Mendonça a pedido da Polícia Federal, que vem indícios de que ele teria usado de sua influência para autorizar a comercialização de medicamentos à base de cannabis em programas do Ministério da Saúde.
Bom, deixa eu fechar aqui então falando essa informação sobre a vacinação aqui de Jundiaí, como havia falado anteriormente. A partir da próxima segunda-feira, 3 de agosto, a partir do dia 3 de agosto, segunda-feira, até 1º de setembro, então segunda-feira, 3 de agosto, até 1º de setembro, a nossa Jundiaí participará sim dessa campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação segue as orientações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações e tem como objetivo identificar doses em atraso, atualizar a vacinação de acordo com a idade e o histórico de cada pessoa. Campanha contempla todas as vacinas previstas no calendário nacional, conforme a indicação para cada faixa etária. Aqui em Jundiaí, a avaliação e a vacinação são realizadas nas UBSs e clínicas da família, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade. Entre os pontos de atenção estão as vacinas contra sarampo e também coqueluche. 5:52. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição. Trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Heleno, Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência, o Zilo comanda o Cidade Esportiva. 5:52, ótima noite para você, bom final de semana, até segunda, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa tarde. Estamos pela Rádio Cidade em nosso encontro de fé e oração. É hora da Ave Maria, um programa da Diocese de Jundiaí. Neste horário, que é uma grande gentileza da nossa querida Rádio Cidade, meus irmãos, estamos reunidos como filhos e filhas de Deus para nos alimentarmos da verdadeira sabedoria que provém de sua palavra. A participação ativa na Eucaristia nos proporciona condições para descobrir o verdadeiro tesouro de nossa vida, Jesus Cristo, que nos revela o reino e tem um projeto de salvação para a humanidade. Rezemos. Ó Deus, amparo daqueles que em vós esperam. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A sabedoria que vem de Deus nos conduz no caminho do cuidado com as pessoas. Somos chamados, por sua palavra, a conformar nossa vida a imagem de Jesus e fazer do reino nosso bem maior. leitura do livro dos reis. Aqueles dias, em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, queridos irmãos, neste evangelho que acabamos de ouvir, nós encontramos mensagens sobre o reino de Deus, que é busca e descoberta. No capítulo 13 de Mateus, encontramos 7 parábolas de Jesus. 3 dessas parábolas estão no texto do Evangelho que hoje proclamamos. São parábolas que falam do reino de Deus e das transformações que ele provoca. O reino é um tesouro escondido que um homem encontra no campo. Sabendo de seu valor incomparável, com alegria ele vende tudo para comprar o campo onde se encontra aquele tesouro. Obviamente, Jesus não está querendo dizer que alguém possa comprar o reino, que alguém possa possuí-lo com operações materiais de compra e venda. O tesouro escondido que se revela no Evangelho é o próprio modo de ser e de agir de Jesus. E seus discípulos assumem. São as atitudes diferentes de justiça e misericórdia que transformam o mundo no reinado de Deus. Reconhecer o reino já em ação no mundo é ter a sabedoria do discernimento. Discernimento este que dá sentido autêntico à vida, levando-nos a viver cheios de alegria verdadeira, mesmo em meio aos conflitos e dificuldades, fazendo escolhas coerentes com os valores que o Mestre ensinou e viveu. O reino de Deus, irmãos, além de se deixar encontrar, depende de nossa busca. É o que demonstra o comprador de pérolas que vive à procura e reconhece na pérola mais preciosa o bem maior. Ele é figura de quem sabe discernir o valor do reino diante de todas as riquezas, diante de todas as riquezas que possam fascinar o coração. O reino ainda é como uma rede de arrasto sendo lançada ao mar, apanhando todo tipo de peixe. A separação entre bons e maus será no final dos tempos, pois o reino acontece em nosso tempo sem excluir ninguém. Ele se mostra a todos. O reino de Deus se mostra a todos. E todos têm a possibilidade de procurá-lo como o bem maior. À medida que nos tornamos discípulos do reino dos céus, vamos tirando do tesouro coisas novas e velhas, pois nem tudo o que é antigo deixou de valer e precisa ser descartado, assim como nem tudo o que é novo é bom. O que conta é sempre o critério da justiça que traz para o mundo o reinado de Deus e não outros reinados. Antigas ou novas, o importante é que as coisas que cultivamos e oferecemos ao mundo nos mantenham comprometidos com o reinado do Deus de Jesus. Afinal, irmãos, onde estiver nosso tesouro, aí estará também nosso coração, ou seja, nossas decisões e ações concretas em favor da justiça misericordiosa de Deus. Queridos irmãos e amigos ouvintes, peçamos, pois, a intercessão de Maria para que possamos compreender e adquirir este tesouro precioso que é o reino de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos, sigamos, pois, sintonizados. Em seguida, recebamos a bênção na invocação do nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Neto. E, com a graça de Deus, sintonizados aqui na Rádio Cidade, até uma outra oportunidade em nosso encontro de fé e oração. Fiquem com Deus e a proteção de Maria. Amém. Santa
Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região, informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo e muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
É, sextou e o mês de julho também está acabando, né? Tudo bem com vocês aí? Chegando mais um final de semana, hein? Pra dar aquela respirada, né? 6-6 acertando aqui com a cidade. Sexta, 31 de julho, 2026. Já está no ar o Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Reunidos estão por aqui o Antônio Carlos Vilo, as agências de notícias, claro, você do outro lado do dial, e também a mesa de som comandada, como sempre, pela Lainara Leandro Vindi. A produção é da Central de Jornalismo da cidade, diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Sem mais delongas, chegando às manchetes do programa. Lavia, diagnosticado com grave lesão no joelho e não joga mais pelo Corinthians neste ano. Paulinho vai ao gramado e pode ser reforço do Palmeiras contra o Fortaleza. Iago faz exames médicos, mas São Paulo aguarda o fim do transferban para o anúncio. Santos deve ter força máxima na Copa do Brasil. Real Madrid dá ultimato sobre a renovação a Vini e pode vender atacante nesta janela. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no Rádio Cidade Jundiaí. .com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde vir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. WhatsApp 11 977 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:08, abrindo o programa, vamos saber das coisas do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Corinthians, Atlético Paranaense ficaram no 0-0 na Neoquímica Arena, em uma partida marcada por muitas faltas, confusões e pelas preocupações com as possíveis lesões de Zacarias Labiá e Yuri Alberto. O primeiro tempo teve poucas chances claras de gol. O melhor dela foi o Corinthians, que iniciou o confronto com poucos titulares. Mateuzinho cabeceou com perigo e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Na etapa final, o Atlético acertou o travessão e levou perigo ao gol alvinegro. Do outro lado, Yuri Alberto criou as melhores oportunidades do time de Fernando Diniz, mas parou duas vezes em Santos. Corinthians volta a entrar em campo na noite do próximo domingo contra o Internacional em Porto Alegre. É duelo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela mesma fase da competição, o Furacão Atlético Paranaense recebe o Vitória em Curitiba na segunda, 9 da noite. O campista Zacarias Labiá teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão do menisco do joelho esquerdo. Vai passar por cirurgia e não joga mais pelo Corinthians nesta temporada. marroquino, se machucou o torcedor do joelho no fim do primeiro tempo da partida contra o Atlético Paranaense, que teve lá empatado em 0-0. O exame de imagem realizado nesta sexta-feira constatou a grave lesão no joelho. O clube informará a data da cirurgia nos próximos dias. Na mesma partida, o Corinthians também perdeu o atacante Yuri Alberto. Teve constatada uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita aos 29 do segundo tempo, depois de ter saído do banco de reservas e entrado na volta no intervalo. O jogo até o meio-campista Rodrigo Garro, sofrendo uma pancada no pé direito. Ele e Yuri iniciaram tratamento com o departamento de fisioterapia. Bom, a gente já falou aí que o Yuri Alberto teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita constatada, segundo informou o Corinthians nesta sexta. Ele deixou a partida contra o Furacão de maca e chorando copiosamente. Sentiu o problema em uma arrancada aos 29 minutos do segundo tempo. Ele já havia entrado na volta do intervalo depois de começar o jogo no banco de reservas na última quinta-feira. O clube informou que Yuri já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia, mas não especificou o grau da lesão nem o tempo estimado de retorno. 6:11. O Grêmio foi eliminado pelo Bolívar ao perder por 1-0 na noite desta quinta. Queda na Sul-Americana fez a torcida perder a paciência com o Luiz Castro. Foi xingado durante e depois do jogo. Os gremistas presentes na arena gritaram o nome de Renato Portaluppi, ídolo do clube. O Grêmio não fará nenhuma mudança depois da eliminação na Sul-Americana. Luiz Castro concedeu entrevista coletiva normalmente após uma rápida reunião no vestiário gremista. Mas a avaliação interna diverge do que foi visto nas cadeiras de arena. Os gremistas presentes vaiaram o técnico no anúncio da escalação, xingaram o treinador durante o jogo e ao final da partida. As coisas, o churrasco está ficando quente lá no Rio Grande do Sul, gente. Caramba! 6:12, Daniele Esperon.
O Atlético Paranaense desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão depois de empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo por 0-0. O Furacão ultrapassaria o Flamengo em caso de vitória. O Timão optou por poupar alguns jogadores titulares, pensando nas oitavas de final da Copa do Brasil, que serão iniciadas no fim de semana. Apesar disso, o atacante Yuri Alberto sentiu uma lesão muscular e deve desfalcar o time por um longo período. O técnico Fernando Diniz lamentou ter perdido um dos seus principais jogadores.
É um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo.
Já o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Botafogo com uma vitória diante do Coritiba no Couto Pereira por 1-0. O gol da Raposa foi marcado pelo meia Matheus Pereira. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
Agora é hora de falarmos do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus.
Roberto Carlos pediu desculpas à torcida do Palmeiras, do jogador, né? Por sua passagem pelo Corinthians. O ex-lateral esquerdo atuou pelo maior rival alviverde entre 2010 e 2011 e explicou por que não retornou ao Verdão, em que fez sucesso nos anos de 1990. Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-lateral esquerdo passou pelo Verdão entre 1993 e 95. Quando conquistou o bicampeonato do Brasileiro do Paulista, além do Rio São Paulo. Depois de passar por Inter de Milão, da Itália, Real Madrid da Espanha e Fenerbahçe na Turquia, Roberto Carlos decidiu voltar ao Brasil em 2010. De acordo com ele, diante das conversas sem sucesso com o Palmeiras e Santos, optou por jogar com o amigo Ronaldo no Corinthians. Passagem durou pouco. Depois de 64 jogos e 5 gols, saiu em fevereiro de 2011 rumo ao Anji Makachala. Nossa, que nome da Rússia, hein? Makachala. É, parece um palavrão. Palmeiras venceu o Bragantino na tarde desta quinta-feira por 2-0 e avançou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vinícius, Riquelme e Felipe, de pênalti, anotaram os gols do Verdão no jogo de volta da semifinal, que aconteceu na Arena Crefisa Barueri, em Barueri.